AJCM Produções Virtuais apresenta Mix HQ ou Podcast.
Salve, salve, internautas! Este é o Mixcast. Eu sou o JB e o Hal Jordan aqui presente não é um poser.
Salve, salve, internautas! Eu sou baterista e preciso comprar Nova Fronteira e aceito doações.
Salve, salve, internauta! Eu sou o Hal Jordan e ainda espero pacientemente pela animação do contrato de Judas.
Bom, pessoas, é o seguinte. Há algum tempo atrás, a DC Comics, ela resolveu fazer algumas animações baseando-se em algumas histórias de sucesso. É claro que isso foi feito porque, como todo mundo sabe, os filmes da DC são uma porcaria, diferente dos filmes da Marvel, certo? Então, o projeto original envolvia adaptar três histórias de sucesso. Olha só, o cara já torceu aqui o rosto, entendeu? Não concorda muito comigo, mas tudo
bem. Nem todos foram uma porcaria.
Não, Batman Begins não conta. Batman Begins é o que está além da definição de filme, tá entendendo?
Eu acho que Batman isso... foi terceirizado.
Exatamente, foi terceirizado, possivelmente.
A produção terceirizada.
Possivelmente. Então, excluindo os filmes do Batman, excluindo Superman 1 e 2, não tem nada mais que se salve. De filme mesmo.
Eu concordo.
Ou você acha que Liga da Justiça da América foi um bom filme?
Não me lembro isso, não.
Ele é fã
eu
desse
faço
filme.
De... Tá vendo?
Ele é fã desse filme.
O Ajax pintado de verde, né? O negócio...
Eu faço de tudo pra esquecer que existiu isso. Aí vem esse cara e traz a lembrança de volta dessa porcaria.
Eu sou um agente do caos. Eu sou um agente do caos.
As piores lembranças ficam pro resto da vida.
Com certeza. Então, a ideia original era pegar essas três histórias, que eram A Nova Fronteira, A Morte do Super-Homem e O Contrato de Judas, e adaptarem ela pra fazerem filmes animados. Reparando que o projeto original envolvia adaptar a arte original da HQ pro desenho animado. Então ia ser basicamente algo como se fosse literalmente a história se mexendo.
Seria como aqueles desenhos da Marvel, onde a gente só viu o movimento
os
labial.
Os desenhos animados, né, da Marvel.
Recortados direto da arte de Jack Kirby.
Os desenhos animados da Marvel, meu Deus do céu. E ele reclama que eu venho lembrar da Liga da Justiça, né? Põe isso. Mas tudo bem. Infelizmente mesmo, o contrato de Judas acabou ficando pelo meio do caminho. Mas tivemos Nova Fronteira, tivemos A Morte do Super-Homem, e como a coisa toda deu certo, o projeto foi expandido. Acabou chegando em Batman, O Cavaleiro de Gotham, que é uma coleção de 6 episódios que se passam entre, originalmente deviam se passarem, Batman Begins e Batman, O Cavaleiro das Trevas, depois Mulher Maravilha, e recentemente Lanterna Verde, que foi lançado na Comic Con de San Diego.
E já chegou ao Brasil.
Em tempo recorde, devo dizer.
Uma velocidade recorde. Uhum. Porque demorou muito pra chegar ao Brasil os DVDs anteriores.
É que chegou na velocidade da luz, pegou?
Claro.
Não é o Flash, chegou na velocidade da luz.
Verde.
Eu acredito o seguinte, a ideia da DC, não sei porquê, pegou. Não vou dizer que foi por conta da superprodução. Mas por que a DC não consegue colocar as suas produções em live action tão bem como a Marvel? O que é que há de diferente entre...
É porque a Marvel é DC, cara. Só por isso.
E daí?
É a Marvel, cara. É só por isso. Felizmente, não posso fazer nada, né? Você veja bem, Batman foi terceirizado. Acabamos de ter essa teoria aqui. Foi terceirizado. Já Superman Retorno foi feito pela DC mesmo. Olha qual é esse material. De um lado temos um ator, do outro lado um boneco de cera.
Eu acho que é bem objetivo essa questão aí. A gente vem discutindo ao longo dos Mixcast o seguinte, que os personagens da Marvel são personagens mais humanizados. Né?
Uhum.
Enquanto que os da DC são coisas surreais, né? São personagens,
idealizados.
Que transcendem, né, da capacidade humana. Então eu acho que é muito, muito mais fácil você colocar contexto humano dentro de um filme, de com atores, do que colocar um personagem tipo Superman, o Mulher Maravilha, o próprio Lanterna Verde, que está prometendo ser um super filme. Mas é muito mais difícil você colocar o imaginário para trabalhar em superproduções do que personagens humanizados tipo o Wolverine
é o casa-parte.
Mas ele lida com dramas pessoais.
O Wolverine, o personagem Wolverine é o que a gente poderia chamar do Batman da Marvel, né? É terceirizado.
Não, fora. Cara, não coloca o Batman no patamar tão baixo, por favor.
Não, não tô colocando.
O Batman não merece tal comparação. Não. Você daqui a pouco vai me comparar uma BMW com um Fusca? Não, você vai me comparar o Flamengo com o Ibis? Ou... Não, você vê que é tudo quase igual. O Flamengo e o Ibis é quase tudo igual.
O que eu tô querendo dizer é justamente onde se encaixa o Batman. Batman é um personagem muito humano.
Ele é muito humano, mas é que tá. É interessante a gente ver isso, porque eu acho que talvez seja realmente um problema de abordagem. Porque o primeiro filme do Superman, mito, Super-Homem, Lápis, é um filme espetacular. E é um personagem que é totalmente idealizado. É um personagem que você vê impossível existir de verdade. Mas o filme, ele é tão perfeito, de Richard Donner, que não tem paralelos. Tanto é que Bryan Singer tentou fazer uma homenagem a ele no Superman Returns.
Sua
homenagem acabou se estendendo por todo o filme e virou uma cópia que não tem razão de existir. Então eu acho que o problema não é na abordagem, é em quem faz. Até porque o mesmo Bryan Singer em X-Men e X-Men 2 fez um trabalho muito bom. Tem gente que contesta, mas eu acho o trabalho dele muito bom.
Em 2007, a Warner lançou a adaptação da Liga da Justiça, A Nova Fronteira. Que, na minha opinião, dentre todos os desenhos que já foram lançados, foi o que teve 99,9% de adaptação em relação à HQ. A gente praticamente vê os quadrinhos se mexendo, né? Tem uma entrevista nos extras do DVD que um dos produtores fala que ele se sentiu preenchendo aquela lacunazinha branca que separa um quadrinho do outro.
A sarjeta. Falou a voz da experiência, o cara que sabe. O profissional da diagramação.
Quem me dera.
Muito bem adaptado.
Ah, não, realmente, a impressão que a gente tem é de ver realmente o quadrinho se mexendo. Agora, pra começo de conversa, eu vou contestar esse título Liga da Justiça, porque não é uma história da Liga da Justiça.
Realmente.
É uma história do universo DC.
Eu acredito que a Liga da Justiça foi uma coisa assim, mais comercial, né?
Foi pra chamar.
Pra chamar atenção.
Porque a Liga da Justiça mesmo, ela só surge no fim do...
Exatamente.
Do desenho.
Exatamente. Mas Nova Fronteira é uma coisa que ela foi revolucionária, porque o Darwin Cook, que é o escritor e desenhista da série, ele pegou e quis fazer uma grande homenagem aos quadrinhos da DC das décadas de 40 e 50. Por isso
O final da Era de Prata, da Era de Ouro.
E começo da Era de Prata.
Da de Prata.
Por isso que tem todo aquele visual assim, bem sessentista.
Um visual bem retrô.
É, totalmente bem retrô. O traço dele é cartoon puro.
Cartoon.
É puro cartoon. Mas não deixa de ser fantástico por conta disso. E a animação segue o mesmo estilo, então isso é muito legal.
Na época que foi lançada a revista, eu ficava sem entender por que é que a história da Liga da Justiça, por que é que tem personagens contemporâneos participando de um universo da Era de Ouro, né? E o que é que tem a ver a Nova Fronteira com essa história?
Né? É uma coisa que eu acho bem sacada em Nova Fronteira.
Vocês sabem de onde vem a Nova Fronteira, né?
Do discurso de Kennedy.
Uhum.
Tá vendo, minha gente? Mix Caixa Cultura.
Era bom você falar o discurso aí, né? Já que você citou.
Nós levantamos hoje o limite de uma nova fronteira. Pessoal, estou lendo a contracapa do DVD. Que o discurso do Kennedy é enorme e eu não decorei. E mesmo assim, pra que eu decorei o discurso do Kennedy? Mas vamos lá. Uma coisa que eu acho muito legal em Nova Fronteira é que, ao mesmo tempo em que a atmosfera ela é bem cientista, que é uma época mais inocente e tal, mas a história não é inocente. Ela traz assim, debates muito pesados, como, por exemplo, um diálogo que tem entre o Super-Homem e a Mulher Maravilha sobre a função deles como agentes do governo. O que é que eles podem, o que eles não podem fazer. O que é que eles devem e não devem fazer. Ou então, por exemplo, o Batman. Na primeira parte do Batman, ele é super assustador. Tanto que ele vai salvar um menino e ele fica todo com medo. Aí, na outra aparição dele, ele além de estar com o visual mais amigável, já aparece o Robin.
Ele já tá com o guri na cola dele já.
Exatamente. Então,
sapatinho de fada, né?
Sapatinho de duende.
Sapatinho de duende.
Viva Rob Liefeld, né? Meu Deus do céu.
Interessante nessa primeira situação que você fez aí entre o Superman e a Mulher Maravilha. Seguinte, o Superman, claro, é aquele babacão. Uhum. Né, que com a visão holística do modelo de vida americano.
Uma visão idealizada, né?
Exatamente, né? O modo de vida americano pelo próprio americano.
Uhum.
E a Diana é aquela guerreira amazona, né? Tanto que no primeiro encontro dos dois, ela tá entre algumas rebeldes comemorando uma vitória. Entre um acontecido na guerra. E o otarão do Superman
comemorando a aniquilação de todos os homens.
Eu ia chegar aí. O que é que o babacão do Superman chega e pergunta: o que é que tá acontecendo aqui? Ela diz: bom, as mulheres aqui foram
escravizadas,
né?
Violentadas,
tiveram todos seus homens e crianças mortos, né? E estavam presas. E eu cheguei aqui, aí o cara vai e pergunta: você fez o quê? Você matou todos os soldados? Ela: não, eu apenas abri a cela das mulheres e deixei as armas para que elas pegassem. E ele não acredita que ouviu aquilo. E o cara sai totalmente desapontado com o que ouviu.
Pois é, ainda bem, mas eu tenho que fazer um parênteses. Ainda bem que foi o Darwin Cook que escreveu a história. Porque se fosse o Garth Ennis, ele tá fazendo uma festinha, ia ser festinha, uhul!
E o outro ponto é que essa é a única produção onde a Mulher Maravilha é mais alta do que o Superman.
A Mulher Maravilha é muito machão nesse filme.
Corpo
de
eutrofilista.
Ela, a primeira cena que ela aparece, ela tá em cima de uma mesa, bebendo vinho junto com as outras mulheres. E quando o Superman chega, ele olha de uma maneira como um homem olharia uma mulher em cima de uma mesa. Levanta a visão pra cima. Ela desce da mesa, ele continua com o rosto levantado, porque a cabeça dele bate no peito dela. Nenhuma outra produção, nem em desenho, nem em HQ, mostrou essa superioridade.
É, e eu acho que vai continuar assim por muito tempo, né? A não ser que no live action ele coloque a Megan Fox pra ser a Mulher Maravilha e o Michael Keaton pra ser Super-Homem, né?
Eu acho que ainda não existe a atriz certa pra fazer a Mulher Maravilha, cara.
Não, agora é o seguinte, eu vou começar a campanha aqui, Megan Fox para Mulher Maravilha.
Ela é muito gata.
Tá entendendo?
Exatamente. Mas eu não sei até que ponto seria uma Mulher Maravilha.
Meu amigo, ela só tem que falar, cara. Você já viu ela correndo em Transformers? É Mulher Maravilha puro. É Mulher Maravilha pura.
O que, é que a gente ainda podia destacar de positivo ou de negativo na adaptação?
Uma coisa que eu li a HQ já algumas vezes, eu tenho o DVD, mas uma coisa que eu nunca entendi é que inimigo é aquele?
O centro.
Sim, da onde vem?
Ah, o centro, você pode ter várias interpretações pro centro. Tipo, temos que lembrar que Liga da Justiça Nova Fronteira é uma animação sessentista, assim como a Nova Fronteira é sessentista. O centro, pra mim, remete diretamente ao inimigo vermelho. Por quê?
A mãe Rússia?
A mãe Rússia. Pode ser uma metáfora pra mãe Rússia. Isso no primeiro nível. No segundo nível, pode ser um inimigo tão grande, mas algo tão impossível de ser detido por um homem só, que foi necessário um esforço conjunto das Forças Armadas e dos super-humanos que estavam sendo escorraçados para poder enfrentar esse inimigo.
Eu acho que cabe várias interpretações, né? Pro centro, né?
Cabe várias
interpretações. Acho que até porque esse nome é tão no infinitivo, né?
Exatamente. O centro. Porque na minha cabeça, quando eu penso em centro, eu penso logo na Europa. E a Europa naquela época estava dividida entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Com o bloco socialista quase no centro da Europa, ali aquela parte do Pacto de Varsóvia e tal, o Pacto de Aço e tudo aquilo ali. E também fazia referência ao inimigo que se enfrentaram anteriormente, que foi o Eixo, formado pela Itália, Alemanha e Japão. Ainda existe também a questão que pode ser uma referência até mesmo ao Eixo. Porque quer queira, quer não, Darwin Cook ainda é americano. Então, isso pode estar ligado ao inimigo que eles enfrentaram recentemente, já que a história se passa nos anos 60 e a Segunda Guerra Mundial terminou em 45. E tem ainda mais uma questão prática, porque Nova Fronteira é uma história que ela não se encaixa na cronologia.
Não.
Então, nada mais justo que um inimigo único, que é um oponente que vai acabar ali mesmo. A história não vai. Ele não tem vida útil além da série.
Eu acredito o seguinte, que ter colocado um inimigo tipo o centro, que é uma coisa totalmente além de qualquer imaginação, ele fugiu de um certo episódio que a Liga da Justiça Sem Limites, eu acredito, publicou, tinha um episódiozinho na temporada, que eram eles participando da Segunda Guerra Mundial.
Ah, episódio duplo, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash e Superman. Isso.
Foi preciso o quê? Colocar elementos futurísticos, participantes da Segunda Guerra, para poder achar o quê? Um sentido para ter um super-herói na história.
É porque até dentro do universo das histórias em quadrinhos, né, os super-heróis eles não batalharam
não,
na diretamente, 100% na Segunda Guerra. Eles não. Evitaram a invasão nos Estados Unidos, propriamente dito. Mas eles não foram à frente de batalha, porque se fosse a Sociedade
e
da Justiça
eles não
tava...
foram por causa do quê?
Cadê Hitler?
Porque Hitler tinha o quê?
A lança do destino.
Pra mim tá encerrado. Pra mim tá encerrado.
O segundo lançamento da série desse universo foi Superman Doomsday, traduzido aqui para o Brasil como A Morte do Superman. Foi uma história condensada das HQs lançadas à época da Morte do Superman e o Retorno do Superman. Na minha singela opinião, o filme deixa muito a desejar em relação às histórias. Ao contrário de Liga da Justiça, A Nova Fronteira, apesar de ter sido uma adaptação, ambas são adaptações, A Morte do Superman deixa a desejar em relação à publicação original, ou seja, ao quadrinho lançado à época. Temos o quê? Acho que a primeira investida da equipe do Bruce Timm trabalhando nesse processo adaptativo, né, entre HQ e animação. Eu não gostei do traço utilizado, né? Até porque, apesar de ter demorado pra gente se adaptar com aquele estilo cartoon da
Liga da Justiça.
Liga da Justiça, Batman, Superman, que a gente conheceu.
Mas, né? O Superman foi muito exagerado.
O Superman foi horrível, o traço horrível. Né? A adaptação segue uma certa linha cronológica condizente com o que a gente leu, mas fugindo em alguns pontos, né? Então, deixa
primeiramente. O filme começa a cair depois da morte dele. Até o momento, até o período em que ele tá lutando com o Apocalipse. O filme é um pouco fiel à HQ. Agora, depois da morte dele,
foge totalmente.
Veredou por um outro caminho.
E outra coisa, a sequência da luta final, né, do embate final entre o Superman e o Doomsday, pra gente que é leitor, claro, ficou a lacuna grande ali da participação da Liga da Justiça. Porque a gente leu a super luta, né, entre a Liga da Justiça, o Superman posteriormente e o Doomsday.
Mas você tem que notar uma coisa. Cada um desses lançamentos está seguindo a premissa de que só existe um super-herói na Terra.
Não, claro, eu entendi. Porque elas não se interligam, né?
Não.
Veja bem, primeiramente eu vou dizer que a morte do Superman é um desejo antigo meu, como todo mundo já sabe. Entendendo? Especialmente o JB, a quem eu atormento frequentemente com esse desejo. E em segundo lugar, vamos lembrar que a série em quadrinhos da morte, apesar da série da morte ter apenas 6 partes, ela é muito complexa para ser adaptada fielmente. Para começar a conversa, temos a Liga da Justiça no momento em que o Apocalipse aparece. Só que não tinha como colocar a Liga da Justiça no filme animado sem encarecer horrores a produção. Segundo, essa mesma série, ela foi, quando Morte do Superman foi lançada, eles adiantaram um pouco o tempo do universo DC para depois poder preencher aquela lacuna com lançamentos futuros. Então, na verdade, a série não tem só 6 partes, ela tem muito mais. Ela começa mesmo muito antes. Por isso não tinha como fazer.
Você está falando em relação ao quadrinho.
Ao quadrinho. Por isso eu não tinha como fazer uma adaptação tão fiel como foi, por exemplo, Nova Fronteira. Eu já achei que, dentro dos limites, que um filme de 1h20, eu acho.
Mais ou menos isso.
Mais ou menos 1h20. Pode oferecer, pra mim ficou bom. Não é a oitava maravilha do mundo, não, claro. Não é. Mas ele é um filme, dá pra se divertir assistindo. Ele é relativamente bem adaptado. O traço também não me agradou tanto, mas não chega a ser tão ruim. Na hora que você compara, por exemplo, a última série do Batman, foi animada.
É porque a gente peca. A gente peca por ser leitor e esperar que as adaptações estejam realmente fidedignamente fiéis.
Exatamente.
Né?
Aí quando não fica, o cara
não fica, a gente decepciona.
É, fica lá.
Mas não faz com que A Morte do Superman seja um filme sub, né? De qualquer forma, ele é uma ótima adaptação. Não é fiel, por conta de tudo isso que a gente está discutindo aqui, mas é uma ótima produção.
Exatamente.
Tem uma marcazinha nessa série. Eu acho que nos Estados Unidos já está sendo seguido na HQ normal. Martha está viúva. Jonathan está morto, né? Quando acontece a morte do Superman.
Eu já acho que isso aí é uma coisa para ligar isso à Esmalhação, viu?
Esculhambação viu, né? Vamos usar o nosso
vamos
termo.
Usar,
né?
O nosso.
Esculhambação viu. Entendendo? Sobe safe!
Quanto à participação da Liga da Justiça, eu li uns 5 a 6 anos depois do lançamento da HQ a história completa em forma de livro, onde só existiu o Superman. Né? E a batalha seguiu aquela mesma temática do centro-oeste dos Estados Unidos até Metrópolis, sem a participação da Liga da Justiça, e manteve o mesmo nível. O que eu e o Raul Jordan
achamos é que eles condensaram muito. Tinha dado para ter aumentado um pouco mais o tempo do desenho e ter feito uma batalha mais condizente, né? Tipo, Superman encontrar ele naquela área rural, a batalha aí se estendendo até a cidade. Foi tudo muito rápido.
Muito rápido.
Foi bem feito, as sequências de luta são bem feitas. Agora, são muito rápidas.
Mas a gente tem que ver que é um filme de apenas 1 hora e 15 minutos.
Era isso que eu tava falando.
É limitado. Porque você tem que. Porque veja bem. Na verdade, eu deveria chamar Morte e Retorno do Super-Homem, como chamou na época o jogo de videogame. Então, você tem a apresentação do Super-Homem, a apresentação do Apocalipse, confronto entre eles, morte do Super-Homem, morte do Apocalipse, ressurgimento do novo Super-Homem enlouquecendo, primeiro Super-Homem não tá morto, é só desmaiado, ou em coma, o que é que seja.
Em coma.
Confronto dos dois e o velho Super-Homem, Super-Homem original, voltando ativo. Nós temos então 9 eventos para acontecer em uma hora e quinze.
E outra coisa.
E 9 eventos que tinham que acontecer, que tinha que ter tudo isso.
Esse outro, entre aspas, esse o outro clone. Superman, né? Seria o clone. É como se fosse os outros 4 elementos do retorno
juntado
do Superman
junto com um personagem só. O que pra mim foi uma sacada muito boa.
Apesar que eu assisti recentemente e eu só notei característica de 2.
O Super Cyborg.
De 3. O Super Cyborg. Na parte em que ele se revela dominador.
O Erradicador.
O Erradicador na parte em que ele mata o Toy Man, o Homem dos Brinquedos. E o Superboy pelo fato dele ser um clone.
No momento, só fica faltando aí o John Henry.
Ele não mostra nada que nos remeta.
O John Irons, né?
A John Irons.
Na verdade, eu acho que no momento inicial ele pode ter uma coisa de John Irons. No primeiro momento. Porque nas primeiras aparições dele, ele ainda é tão nobre quanto o Super-Homem.
E o Cyborg também, quando o Cyborg aparece.
Mas não foi feito nenhum comparativo quanto a isso. E até porque as ações do Cyborg mais tarde se mostram com segundas intenções na série. Enquanto que o John Henry, ele desde o princípio foi postado como um herói e é assim até hoje. Então o personagem, o clone dele, ele começou equilibrado, por assim dizer. E a medida que foi passando, eu acredito, isso é uma interpretação minha, que o processo feito para criar ele criou uma degeneração. E ele foi pouco a pouco se desequilibrando. Então, no primeiro momento, ele é realmente fidelíssimo ao Super-Homem. Por isso que eu acho que naquele momento ele teria uma coisa de John Irons.
Aquela fidalguia, né? Do John Irons.
Exatamente.
O princípio do John Irons em criar o aço foi justamente o seguinte: foi uma coisa até de certa hombridade. Ele viu que a sociedade precisava da figura do Superman. E o que é que ele fez? Através de uma homenagem, ele tentou fazer com que pelo menos o símbolo mantivesse o legado vivo. Ele tentou fazer isso, né? Ele tentou fazer com que as pessoas não deixassem de acreditar no ideal pregado pelo Superman na depois da sua morte.
O que é que a gente pode falar mais?
Eu queria que ele permanecesse morto.
O fato de Lois estar namorando ele e detestar.
Quando eu for ditador do mundo, isso vai mudar.
Sonha.
Não, porque tá tudo armado já. Um amigo meu vai ser ditador do mundo e terá ele como conselheiro. Aí o conselheiro irá matar o ditador e tornar-se ditador. Eu sou conselheiro do conselheiro para matá-lo e tornar-me ditador, só que eu não tenho conselheiros.
Esse é o princípio do 666. Tá em nossa frente aqui o anticristo em pessoa.
O fato do namoro do Superman com Lois Lane, né? Que ela tá namorando o Superman e continua detestando o Clark, continua desprezando o Clark.
Ah, é. Nos quadrinhos,
ela já sabia, né?
A revelação.
Nessa época ela já sabia. Ela percebe que o Superman é Clark Kent quando ela vê Bartha no enterro.
Tem até uma cena interessante, né? Quando ela vai pela primeira vez à casa dos Kent,
que
né?
Eles adaptaram na HQ, essa cena ocorre, ela ligando de um orelhão, dizendo a Martha que só tá ligando naquele momento porque viu o enterro e sabe, não, agora ele tá morto, eu tenho que ligar pra ela.
Naquela época já existia uma relação tipo esposa e sogra.
Já.
Mas no DVD não. No DVD Martha se surpreende quando vê a Lois chegando
na porta da sua casa. Martha vê na frente dela a repórter Lois Lane.
Ela se assombra. Então, como é que essa mulher sabe? O que é que ela tá fazendo aqui?
Ela até faz um ar ameaçador pra Lois Lane. Aí quando Lois começa a falar é que ela percebe que quem tá ali não é a repórter. É a mulher do filho dela. A batalha final, o que é que vocês acharam? Super-Homem cabeludo.
Aquela batalha me lembrou.
Super-Homem de mulher, né? A la Paulo Ricardo. Então, é um pesadelo da moda, mas não, tudo
foi,
bem.
Foi o personagem foi o que lançou a moda do cabeludo, né? Nos quadrinhos,
né? Sim, pra quem assistiu o DVD, quem estiver nos escutando e tiver o DVD, dê uma olhadinha na sequência em que o Superman tá se recuperando. Na Fortaleza da Solidão, vocês vão achar vários itens de várias épocas do Superman retratado. Né? Tem um robozinho que aparece no desenho dos irmãos Flecha. Tem aquele círculo que prende os três kryptonianos no início do Superman filme.
Uhum. Tá tudo, tem
tem a armadura. A armadura kryptoniana.
Armadura de batalha kryptoniana. Tem um monte de souvenirs lá, tá entendendo?
De várias épocas e várias mídias do Superman.
Sim, voltando à questão da batalha, aquela cena da batalha me remeteu ao Superman 3.
O Ferro Velho.
Lembra?
Uhum. E todo mundo esperava que acontecesse o Homem-Aranha 3, a cena do Ferro Velho.
Pois é. Pois é. Batman, o Cavaleiro de Gotham. 6 episódios, cada um feito por uma equipe diferente. E desses 6, pelo menos 5 realmente excelentes. Particularmente, só não gosto muito do terceiro, o Trash Camp.
É aquele totalmente mangá, né?
É o drogado, né?
É muito anime.
Os guris estão se drogando e começam a ter imagens
psicológicas.
Não. Esse é o primeiro.
Quer dizer que você ainda considera esse um dos bons?
Com certeza.
Brincadeira.
Não, tirando a arte, o argumento. O argumento dele é bom.
Porque, veja bem, eu tenho...
É muito cansativo.
Essa história... Esse primeiro episódio, que eu tenho uma história pra você, pra contar pra você, ele é muito legal porque ele mostra como as pessoas como nos veem o Batman. Tipo, é uma coisa que a Nazaré quer dizer muito pouco explorado, que é justamente o conceito de lenda urbana. O Batman é uma coisa que tipo, não aparece na televisão. Ele não dá entrevistas, tá ligado? Ele é totalmente oposto, por exemplo, do Super-Homem. Todo mundo tem uma visão do Super-Homem como ele é. Já o Batman, as pessoas têm uma ideia dele que acham que o bicho pode ser até um monstro. Tem até uma história da Liga da Justiça que mostra isso. E os heróis se dando pouco a pouco ideias. O Batman vira uma sombra imensa na parede. Porque assim você só vê ele. Só vê aquele escuridão e um morcego lá.
É interessante tu falar isso agora. Eu lembrei o seguinte. Na saga Jogos de Guerra, que aconteceu há 2 anos atrás, eu acredito, no Batman. Ninguém tinha noção real de quem ou como era o Batman. É quando ele aparece a primeira vez na televisão.
É, quando ele sai da escola, carregando o corpo da namorada do Tim.
Ele tem pela primeira vez a sua imagem filmada e transmitida numa rede de televisão. É quando o povo se surpreende ao ver que, primeiro, o Batman existe, segundo, como é o Batman, terceiro. E aí, velho?
Quer
agora?
Dizer, não, ele não é. E isso, se você prestar atenção, faz da referência a Cavaleiro das Trevas. Porque quando ele volta. Que a repórter vai entrevistar a Carrie Kelly e a colega dela. A menina começa a falar: não, porque ele tinha asas e
3 presas, metros.
Não sei o que. Ele tinha asas e presas, não sei o que. Aí a Carrie: que é isso, não seja exagerada. Ele tinha só uns 4 metros de altura.
Essa história também, a gente vê essa mesma temática em um episódio da primeira temporada do desenho do Batman.
Uhum.
Onde um grupo de crianças também, se reúnem num porão e começam a discutir como é o Batman.
Pois é, então. Essa é fenomenal.
É uma história antiga, vamos dizer assim, né?
Exatamente.
É um tema antigo esse que foi abordado.
Pois é, mas um tema que ele é muito pouco explorado nas HQs. E por isso que ele ficou tão bom.
Eu achava que ali tava rolando um barato, né?
É como cada um vê o Batman.
Tá entendendo? Aí tem o Crossfire, que é o segundo episódio, que pra mim é um dos melhores. Agora, Crossfire, porque ele já é muito mais próximo da HQ. Já que a gente tem a Renée Montoya e o... A Renée Montoya não, na verdade, né? Porque é a Ana Ramírez, né? Que é uma policial do... Que aparece no filme, junto com o parceiro dela, eles indo pro Barrows. Pro Baque, faz tempo que eu assisti, acabei.
Não é o Bullock, não?
Não.
Na HQ, não é o Bullock?
Não, no episódio.
Porque é assim, tem esses dois personagens que o baterista tá falando, eles são puramente inspirados em dois personagens de Gotham Central.
Exatamente. Ana Ramírez é a Renée Montoya.
Montoya.
E o parceiro dela seria o cara que eu já
espero.
Crispus Allen.
Que se tornou que
comissário,
é o...
Não é o comissário Allen na época?
Não.
Que o
não, Gordon... não, não, não.
Ele... O comissário Atkins na época.
Ah, desculpa.
Okay. Crispus Allen é o cara que posteriormente tornou-se Spectrum.
Ele é o hospedeiro do Spectre.
Então, o personagem até certo ponto esquecido atualmente, né? Pelas publicações da DC no Brasil.
O Spectre sempre foi esquecido.
Mas ele sempre foi fundamental, né? Nos grandes eventos.
Não, mas o Spectre é um caso à parte.
Ele vai surgir em A Noite Mais Densa.
É, ele vai ter uma situação decisiva. Então veja só. Desses dois indo pra aquela parte lá onde. Aquele bairro da cidade, pro Barrows.
Que acabou virando
um hospício.
Um hospício.
Por causa das intervenções do espantalho em Batman Begins. Então aí você vê a ligação entre as coisas todas, uhum. Tá entendendo? Por isso que o Cavaleiro de Gotham foi tão bem sacado, porque cada episódio mostra uma faceta do Batman pra aproximar o Batman de Batman Begins do Batman da HQ.
E um dos bandidos que eles encontram, que tem aquela troca de tiros...
É o Sal Marone.
Aquilo é o Sal Marone, né?
É o Sal Marone. Sal Marone que...
Interpretado por Eric Roberts.
Exatamente. E pra quem...
Cavaleiro das Trevas.
Pois é.
Eu preciso assistir de novo esses episódios.
Exato.
E ver com a ótica do roteiro e não do audiovisual.
É porque aquela coisa, eu tenho certeza que você deve ter detestado Field Test, acho que é Teste de Campo no Brasil o nome. Que assim como eu, achei a trama muito morna e o traço é excessivamente anime.
É o que tem o teste do campo de força, né?
Exatamente.
Pra tornar o Batman.
Não, é horrível o traço.
Aquilo é horrível.
É horrível esse
episódio. Tanto o traço é feio.
E o roteiro
E o roteiro é fraco.
Não é nem morno, é um roteiro frio.
Na verdade, o que eu esperava quando assisti esse DVD era o seguinte, é que os episódios se completassem, fosse um seriado. Uhum. E não era, são episódios independentes que mostram o Batman até certo ponto como figura coadjuvante.
Algumas vezes com coadjuvante.
É?
Algumas vezes com coadjuvante, outras vezes no
papel principal. Isso aí me lembrou de um certo trauma que eu tive há 20 anos atrás, quando eu comprei Batman 4 de Frank Miller.
Pera aí, me decepcionei. Um momento.
Batman momento, número 4.
Um momento. Olha só, deita ali. Deita ali no divã. Diga o que você está sentindo.
Momento mofo.
Momento mofo não. Vocês estão indo ali deitados, sei lá. Veja bem, quando eu tinha 5 anos de idade,
tudo começou quando meu pai me levou ao circo. É sério, eu tenho uma rejeição grande quando eu vejo uma história que o personagem principal é
coadjuvante.
É coadjuvante.
Eu já gosto muito de histórias assim, mas é um gosto pessoal, né? Já o quarto episódio, né, In the Darkness Dwells, temos o confronto do... Tem o confronto do Batman com o Crocodilo e também tem a participação do Espantalho. Mais uma vez aproximando o Batman desses cultos do Batman de Batman Begins. Da abordagem que Christopher Nolan fez nos filmes.
Mostrando o que estava acontecendo com o Espantalho. Exatamente. Desde o final, né? Que ele foge da cadeia. E por causa daquele lixo que foi jogado nas águas, né? Que... Dá a entender que é daí que surge a mutação do Croc.
Exato.
Que ele tá nos esgotos. Exatamente.
Ficou até aceitável, né?
Exatamente aonde os capangas de Run estavam jogando os produtos químicos.
É porque a gente tem que lembrar que o Batman de Christopher Nolan, ele prima, antes de tudo, pelo realismo.
Isso.
Então, tudo é hipertecnológico, você vê que não tem nada exagerado. Então, tinha que apresentar uma explicação plausível pra ver um monstro com um crocodilo. E ela ficou totalmente plausível. Depois disso, a gente vem aos dois episódios que, pra mim, são realmente a cereja do bolo. O primeiro é escrito por Brian Azzarello, que é justamente Trabalhando com a Dor, que mostra o passado do Batman. Na época em que ele estava ainda viajando pelo mundo pra aprender as técnicas e tal. E é uma história muito tocante.
Devia ter o quê? Uns 18, 19 anos.
17 pra 18 anos.
Exatamente. Ele tentar na Índia e tal, aprendendo as técnicas de combate.
Técnicas de Pai Mei.
E é um episódio muito, muito forte, porque é aquela coisa, tem um paralelo dele hoje, num momento ele trabalhando, fazendo o trabalho dele de combate contra o crime e tendo flashbacks da época do treinamento dele. Que é uma época que é uma época que às vezes ela também é pouco valorizada nas HQs.
Ele tá ferido,
uhum.
Né, andando pelos esgotos da cidade, sangrando. Já tem se comunicado com Alfred tá indo pro ponto de encontro dele, e à medida que ele vai andando, que ele tem. Ele começa a ter uns delírios pela perda do sangue, aí começa a vir essas memórias do passado dele.
É a vida passando no velho flashback.
É no flashback, que é aí que a catarse todinha acontece naquele momento em que ele pega, vai no lixo e pega e vê aquele bolo, aquela montanha de armas. Que eu acho que ali deve ficar pensando, o que é que eu tô fazendo? Vale a pena? Meu trabalho vale a pena realmente? E no final é legal quando o Alfred chega e: senhor, me dê a mão. E ele: eu não posso, porque ele tá com a mão cheia de armas. Isso aí já tem duas leituras. Tanto ele não pode dar a mão literalmente, que ele tá com as armas na mão, como o senhor me dê a mão, que era o chame do Alfred tentando tirar ele daquela vida, tentando fazer com que ele deixasse ser o Batman, talvez. Ele não pode, porque tem trabalho a fazer.
Eu acho que vai ser o maior troféu que o Alfred vai receber na vida dele, vai ser no dia que o Bruce disser: eu não sou mais Batman.
Era. E então isso não vai acontecer nunca.
Vai não.
É
não,
só
não
olhar
vai.
Cavaleiro das Trevas, o que é que acontece com o Alfred?
Exatamente.
Alfred morre do coração e Bruce continua como Batman.
Exatamente. E o último, o sexto episódio, né?
Muito que é bem desenhado.
O Deadshot, que pra mim é o melhor pistoleiro de todos os tempos. A melhor visão do personagem que eu já vi na minha vida. O Floyd Lawton, ele sempre foi um vilão de 72ª categoria no universo DC. Só que ele, no meu ver, ele tem potencial pra ser um vilão muito bom. Tanto é que ele é um personagem de destaque em Vilões Unidos e em Sexteto Secreto.
Nesse episódio, a gente sente ele quase como um mercenário da Marvel, né?
Uhum.
É que na verdade o personagem é um mercenário da Marvel.
Não, mas ele nunca foi demonstrado nas
HQs.
Como um mercenário. E nesse curta, tem aquela sequência que ele mata uma abelha com o enfeite de um aperitivo, né?
Exato.
Isso aí é mercenário total, que pega um clipe de papel e mata um cara jogando no pescoço dele.
Psicótica. Exatamente. Então, assim, eu sinceramente gostei muito.
E tem mais cenas de voo do Batman, né?
As cenas de voo do Batman.
Usando o tecido inteligente, ligando novamente aos filmes.
Então eu realmente acho que Cavaleiro de Gotham cumpriu com o papel dele, já que a ideia era mesclar, era fazer ligação entre o primeiro e o segundo filme, ao mesmo tempo em que tentava aproximar mais dos quadrinhos.
Teve seus altos e baixos, principalmente em relação a traços que a gente não é acostumado, como o caso do primeiro episódio.
Nem é de fácil assimilação.
É, como o caso do episódio do Campo de Força.
Não, pra mim, sinceramente, só traço assim, que não me agradou mesmo, só o do. Só
o do Campo de Força.
Só o do Phil Tess mesmo, só ele. Mas como eu sou uma topeira.
Claro. Tá entendendo? Sou uma topeira mesmo. O cara que lê Sandman, o Wildstorm, não vai se preocupar com traço.
Vai! Ah, vai! Pera aí que você tá falando com dois que lê Sandman.
Pra mim, Batman.
Saquei minha katana. Agora o Mixcast vai ter apenas dois colaboradores, porque mortos não falam.
Pra mim, Batman é de Amparo. Então todo traço que foge daqueles. Aquele impressionismo do traço de Amparo.
Então você gostou do último episódio, né? Porque o último episódio, o traço é de Amparo. É de Amparo, queixo quadrado, covinha na ponta do queixo.
Pra mim, o personagem de quadrinhos tem que ter toda aquela definição, que era carregada demais nos antigos desenhos animados, inclusive nas HQs dos anos 80 e princípios dos anos 90. No Jerry Ward, ele trabalha bem essa parte da definição. Então eu gosto de super-heróis bem definidos dessa forma aí no traço.
Peraí. Um momento. Se você gosta de super-heróis bem definidos no traço, por que que você gosta de Rob Liefeld?
Boa pergunta.
Não, é brincadeira.
Não, a Comic Con, essa que teve o lançamento do First Flight, o Rob Liefeld tava fazendo uma palestra e tal, e aí um fã entrou e disse: eu exijo que você peça desculpas por Heróis Renascem. Aí o Liefeld olhou pra ele e disse: prazer em conhecê-lo, e ignorou o cara. Não satisfeito, o fã foi, comprou o guia de Stan Lee e Sal Buscema pra desenhar quadrinhos e deu de presente pro Rob Liefeld. E foi ovacionado.
No auditório.
Aprenda como se desenha.
Como se desenha. No início do ano, a nova produção da DC Universe foi Mulher Maravilha, com a adaptação do roteiro Deuses e Homens, de George Pérez. Muito bem adaptado, não foi 100% como o caso de Nova Fronteira, mas eles souberam levar, eles souberam fazer o que não souberam na morte do Superman.
Veja bem, rapaz, Nova Fronteira foi um evento.
Não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo, mas a Mulher Maravilha chegou perto. Coisa que o Superman não chegou.
Eu comentava à época com o JB que essa animação da Mulher Maravilha é o roteiro ideal para se chegar num live action. A gente vê que a discussão continua, né, acerca de se haverá ou não um filme da Mulher Maravilha. E a gente ficava perguntando o que é que poderia preencher o roteiro no filme da Mulher Maravilha, já que é uma personagem tão sub, né, como o baterista diz, é a personagem menos crível da DC.
É, não, totalmente menos crível, né? Eu já pensou, você já é constrangedor você dizer: nossa, o Super-Homem! ou na escuridão o Batman, supondo que você veja o Batman, é claro.
Mas aí
já pensou dizendo, nossa céu, a Mulher Maravilha. Ah, cara, não dá, eu não consigo.
Mas aí a gente viu exatamente nesse DVD aqui qual seria o roteiro ideal para o filme da Mulher Maravilha.
Tivemos a participação de Alfred Molina no papel de Ares, Deus da Guerra.
Alfred Molina, pra quem não ligou no nome da pessoa, é o Dr. Octopus ou o Bispo Aringarossa.
Dr. Octavius.
Ou o guia de Indiana Jones no primeiro filme.
Tá, esse eu não desenterrava, não.
Ele tá mais na lembrança do Spider-Man.
Né? É, não.
Do Dr. Octavius do Spider-Man é mais fácil de
não, chegar na lembrança. Não, mas você sabe que o JB sempre chega a dar uma naftalina,
né? Não só ele, né? É por isso que o Mixcast existe.
Exatamente.
Por que você acha que a gente tá aqui?
Exatamente. Eu tô aqui pra falar mal do Super-Homem, cara. Já fiz a minha parte, satisfeito. Vou pra casa, bati meu ponto.
Uma coisa que a gente sempre achou que era exagero, né? Nas histórias da Mulher Maravilha, mas nesse DVD é colocado de uma forma concisa, é a participação dos deuses de Olimpo. Né? A gente sempre achou que era uma coisa meio que exagerada, né? A participação
e aí das foi Amazonas. Uma coisa ínfima, né? Eles aparecem mais em forma de sombra. Quem mais aparece com destaque é Ares e o Hades.
O Ares e Hades são antagonistas, né?
Da história. Uhum. Tiraram o poder de voo dela, deram um jato invisível convincente.
Remetendo à Era de Prata.
Tem o jato invisível.
Tem. E a maneira como o jato invisível foi retratado nesse HQ lembrou a mim, ao Hal Jordan, o jeito como Alex Ross fez.
Ela tem o jato invisível.
Eu prefiro a Mulher Maravilha voando do que a Mulher Maravilha com o jato invisível.
Ela tem o jato invisível.
Alguém disse, liga o botão de repete dele.
Mas JB explica pra esse camarada que tá aqui se moendo qual é o conceito do jato invisível.
Não explique, por favor. Eu não quero saber qual é o conceito do jato invisível. E olha só, prestem atenção vocês, caros ouvintes, por favor. Se em alguma animação desse universo aparecerem os super gêmeos, eu largo o Mixcast.
Não vai aparecer não.
Eu largo o Mixcast.
Nossa, eu acho interessante a gente colocar os pontos positivos bem desenhados aqui nesse DVD, né? Aqueles combates, principalmente o primeiro combate que acontece na Ilha Paraíso. A violência.
Não, aquilo não é na
violência.
Ilha Paraíso, não. Não, aquilo não é na não? Grécia.
É na Grécia,
entendeu? É, elas vão pra Ilha Paraíso
como punição.
Como
né?
Punição por Hipólita ter se apaixonado por Ares.
É verdade, tem razão. Mas isso mostra o seguinte: mostra uma coisa que a gente só viria num filme Conan, por exemplo. Violência ao extremo. É espada,
sangue,
degola,
sangue. Tá tudo quanto é lado.
Uma coisa muito bem feita, na tela ficou bem enquadrada, as cenas de combate tão bem desenhadas, tão bem dirigidas. A participação das Amazonas, daquelas Amazonas principais, né? A Persephone, a Artemis, né? Mostrando bem a participação delas como guerreiras, né? E como cúmplices do clã Amazona.
É.
Mas ficou muito, muito bem feito, muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem executado. Isso a gente tem que louvar, sabe a quem? Aos orientais. Se você ler os créditos de todos esses animes da DC, cara, tirando os dubladores e os diretores, o resto é tudo
tome
japonês.
Tome oriental.
É tudo japonês. É tudo...
E o roteiro, eu não sei
são
se
tudo
o...
nomes de três letras.
Eu não sei se o Hal viu, mas o roteiro foi escrito por Gay Simone.
Gay Simone, claro.
Que eu não dava claro. Nada nos roteiros.
Não, véio, mas se você vai escrever
dela.
A história de uma mulher, você não pode botar o...
Eu sei, mas...
Jeff Jones, por exemplo, vai escrever o roteiro da Mulher Maravilha.
A minha surpresa era porque eu lia Gay Simone em Aves de Rapina e eu nunca gostei da maneira como ela escreve.
É, mas ela é aquele tipo,
só que ela, né, se superou nesse filme.
É o toque feminino, né? Das personagens mulheres, claro.
Não, eu já acho que o negócio é outro. Eu acho que algum dia a Gay Simone tinha que fazer o que prestasse.
Não sei se...
Algum dia.
Não sei se vocês já viram uma das últimas postagens que está no nosso Mix HQ. É justamente uma indignação da Gayle Simone sobre um comentário que existe abrindo a Cry for Justice, que está saindo esse mês nos Estados Unidos.
Eu li.
Justamente um comentário malicioso entre o Arqueiro Verde e o Hal Jordan, né, o original que deu origem à série, tratando justamente de um bacanal entre heroínas. E a Caçadora, que é a personagem citada nessa conversinha entre os dois, foi, por muito tempo, roteirizada pela Gayle Simone na Ave de Rapina. E outra, taxada de vadia, principalmente nos episódios da Liga da Justiça Sem Limites.
Mas o pior é que isso já chega a um outro nível de debate, que envolve a postura e o papel da mulher, não só nos quadrinhos, mas até em videogames e outra coisa, porque é impossível você... Nem digo nem que é impossível, mas aquele uniforme que a caçadora usa, cara, dá margem a muita coisa.
Ela é muito gata.
Dá margem a muita coisa, bicho. Que já é colante, ainda por cima um shortinho, tá entendendo? Com uma blusa que ela quer ser decotada, não é, mas quer ser decotada.
Junta ela e poderosa.
Pronto. Ah, peraí. Aí. Será um filme do Bootman? O que é que a gente pode acrescentar mais sobre
o fato dela não se embebedar?
Só de menos.
E a homenagem ao seriado com Linda Carter.
Que seriado?
O seriado dela? Da Mulher Maravilha com Linda Carter.
Eu não. Não tem.
Você quer dizer que não é do seu tempo?
Não tem a. Não tem a sequência dela tem, girando
tem,
e tal?
Não tem. Ela troca de roupa no beco escuro.
Ela parece o Superman. Ela abre a roupa.
Usa óculos,
é um Clark Kent de saia.
E termina o episódio descendo a porrada em Bárbara Minerva.
Ah, ficou legal aquilo ali, como se estivesse dando margem
a uma coisa. Tem homenagem ao seriado da Mulher Maravilha.
Não. É tão provável que tem uma cena que ela tá lutando contra Deimos, um dos filhos de Ares.
Não tem homenagem ao seriado.
Cadê da Mulher Maravilha? O botão de repete dele de novo?
Ah, mas tem a participação, claro, do Steve Trevor, né?
Steve Trevor, que é a cena da bebedeira que eu falei, que ele leva ela pra um barzinho.
A Eta também, tá, foi a participação, né?
É. E tenta embebedar ela pra levar ela pro motel, e quem fica bêbado é ele.
Ela saca qual é a intenção dele. Uhum. É interessante até certo ponto a inocência, né? Porque ela é uma amazona nata.
Ela é uma, né, princesinha criada por 3 mil mães.
Tipo a Sandy.
É, psicologicamente o Paul Jordan tá certo.
Tá bom, eu vou embora. Que eu não sei o que é pior: falar Mulher Maravilha e Voz ou colocar comparar ela a Sandy, cara.
Mas isso aí quando ela tá na ilha. Quando ela vai pra Nova York, aí a coisa.
Ela tem que assumir
aí ela vira Xuxa, né?
Não. Ela vira a Xena.
Ah, tá.
Ela tem que assumir um papel mais realista, né? E chegamos à cereja do bolo desse nosso sexto Mixcast.
Vem cá, quantas cerejas tem esse bolo, hein?
Cara, ele é aquele bolo, sabe? Rodeado de cerejinhas.
Bolo de casamento.
Bolo de casamento.
É porque eu achava que era Cavaleiro de Gotham. Já disseram que foi Mulher Maravilha. E agora
é... Vamos dar azeitona do Martini.
Acompanhar a cereja do bolo. Até porque a azeitona é verde. Verde, pegaram?
Ah, muito bem.
Tá certo. Azeitona verde.
Pois é, chegamos à Lanterna Verde, primeiro voo. O Green Lantern First Flight foi lançado nos Estados Unidos.
Esse é o título brasileiro?
É um momento.
A tradução?
Literal, é por literal, isso que eu tô porque... literal,
mas é o que tá divulgado na mídia, né?
Ei, um momentozinho aí, um aviso pra quem estiver escutando a gente e ainda não tiver comprado o DVD do Lanterna Verde. Vai ter spoiler.
Claro, mas nada que o bom leitor.
O que eu recomendo é o seguinte: pare agora. Vai em qualquer loja, compre, assiste, volte, aí continua nos escutando a partir desse ponto.
Até porque a gente tem que lembrar que uma das maiores sacadas dessas animações desse universo é que elas não são voltadas só para o público leitor.
Realmente.
Também tem toda uma galera que não lê os quadrinhos, mas gosta de assistir os desenhos e pode até vir se tornar novos leitores.
E não há necessidade de ler o quadrinho para entender a animação.
É por isso que são também feitas.
E falar em bem feito, o First Flight supera qualquer outra animação já produzida pela DC. A gente não tá colocando aqui em termos tipo roteiro, traço,
é o conjunto. Brilha,
é o conjunto. É o conjunto.
A gente já nota...
Se existe o projeto que já tá em andamento, inclusive com a escolha do ator protagonista para o live action do Lanterna Verde, esse serviu de, claro,
No mesmo caso da Mulher Maravilha, né?
Como se fosse...
Tá o roteiro pronto, só claro, falta pegar os atores, a equipe de efeitos especiais e filmar.
Se precisava de um storyboard para
o filme,
a produção tá aqui, é esse DVD aqui.
E é legal porque isso aconteceu já tinha acontecido com o Homem de Ferro. Porque no ano anterior ao lançamento do filme, teve
o Invencível Homem de Ferro.
Teve o lançamento do longa-metragem animado, o Invencível Homem de Ferro, que serviu de aperitivo.
E como eu já tinha dito...
Pro filme.
Desculpa, como eu já tinha dito em relação ao da Mulher Maravilha, a gente ficava imaginando qual seria o roteiro ideal para uma história do Lanterna Verde, assim como a gente não sabia o que poderia ser abordado no filme da Mulher Maravilha. e tá aqui. O Lanterna Verde é um personagem da tropa e a aventura se passa no espaço.
Exatamente. De Oa pra estações espaciais, pra Quark. A Terra só aparece os 10 primeiros minutos do filme.
Pronto. É o ideal. A gente tem um colega que futuramente fará participações no Mixcast, né? Que é o Maquinista, que já foi citado aqui. E eu concordo plenamente com ele. Eu sempre achei que o Lanterna Verde tinha potencial pra ser a parte Star Wars da DC.
Realmente.
Fazer toda uma mitologia assim em cima do uso do anel. E a gente vê isso nas histórias do Geoff Johns, porque ele inicialmente colocou o conceito dos espectros luminosos. Cada um tá ligado a um sentimento. Então você tem uma filosofia de você vai usar a cor verde e a cor da força de vontade. Você não pode, então, se permitir render ao medo. Já aquele que usa a cor amarela, que é a cor do medo, ele precisa usar isso, tem que pegar o medo que ele tem e transformar numa ferramenta para poder disseminar o medo entre outras formas de vida e por aí vai. Então cada cor passa a ter uma ideologia. Uma coisa que deve e não deve fazer. Então isso é muito legal.
Para os leitores de plantão, o primeiro voo trata da origem do Lanterna Verde, o treinamento do Hal Jordan, participação do Lanterna Verde do setor 2814 na tropa dos Lanterna Verdes e, claro, o desfecho da trama que envolveu a traição do Sinestro.
Ele pega a Mãe 6 Esmeralda 1 e 2,
correto,
com umas pitadazinhas dessa nova safra de HQs
do Geoff Johns
com o elemento amarelo e o elemento verde.
Sai até um pouco daquele conceito original da bateria central de Oa. Não é mais, agora são elementos. É o elemento verde, o elemento que tá lá, dando força pra
E tem um ponto do desenho em que Jordan recarrega a bateria, recarrega o anel dele diretamente na bateria, diretamente no elemento verde, que isso já foi usado há muitos anos atrás no HQ.
É, No Amanhecer Esmeralda ele se recarrega entrando na bateria central. Só que agora, como a gente
tá atrás... Não foi mais antiga ainda. Foi uma batalha dele contra o Sinestro também. Em que ele entra dentro da bateria, não é no Amanhecer Esmeralda, quando ele explode a bateria e transforma o uniforme dele, ele confecciona o uniforme dele a partir de peças da bateria. É uma história mais antiga ainda, onde ele faz o que nenhum Lanterna Verde tinha feito, porque até então os Lanternas só carregavam os anéis com as baterias portáteis. Nenhum deles tinha ido diretamente à fonte. E Jordan faz isso. Foi uma história, eu acho, que saiu aqui no Brasil em Super Amigos ou Heróis em Ação. É daquela época.
Então tá.
E ele sai mega poderoso. E tem essa sequência
do... Tem. Foi muito bem utilizado.
Também me lembrou muito o Ion. Isso. Quando ele sai com o corpo todo revestido de um plasma verde.
Lembrando até a flama verde, né? Da Liga da Justiça Nacional.
Mas leva mais pro lado de Ion, né? Quando ele fica... Que ele começa a fazer coisas sem a necessidade do anel. Ele começa a confeccionar armamentos para lutar, construtos para lutar contra o Sinestro, sem a necessidade. Sinestro acerta uma rajada nele, quebra aquele tipo de armadura que ele fica em volta de plasma verde e aquilo se recompõe, se regenera. Lembra bastante o Ion. E a bateria do Sinestro lembra muito a bateria que foi desenhada na Guerra do Anel. Ela é uma bateria flutuante. Ela acompanha o Sinestro.
Sim, de tudo que fez parte e faz parte do universo do Lanterna Verde,
eles pegaram.
Só não aconteceu a Guerra do Anel nesse DVD.
É.
Né? Apesar de ter havido a presença do anel amarelo, do elemento amarelo,
do uniforme. Guard,
né, o uniforme que o Sinestro usa atualmente, a Guerra do Anel ficou restrita ao embate pessoal entre eles dois. Mas
até...
nada impede que haja
uma continuação. Uma continuação
talvez. O setor de Quark, que só nos foi revelado durante a Guerra do Anel, que é o setor 324, é citado no desenho.
E outra coisa, todos os elementos, como eu disse, estão presentes. A Ferris Aeronáutica, Carol Ferris, o Hal participando dos testes para ser admitidos.
Tem aquele colega dele que é mecânico,
Tom? Não, tiraram o sidekick dele.
Ah,
o é uma Ato,
pena,
né?
É uma pena.
Aí sem falar...
Hã? Não é o Ato, não. É um nome havaiano.
Que ele é havaiano. É Tom alguma coisa.
Uhum.
É havaiano.
Sem falar nos elementos espaciais, né? Que pra quem, como eu, não gostava da tropa de Lanterna Verde, mas o Geoff Johns trouxe uma nova forma de
tratar. Uma nova abordagem.
Uma nova abordagem pra tropa que me fez gostar muito das histórias. Então, pra quem gosta da tropa de Lanterna Verde e quem gosta do Lanterna Verde original, entre aspas, do Hal Jordan, vai saber que tudo que ele leu e tudo que ele gosta nas histórias vai estar presente nesse DVD. Então, a expectativa é grande.
Tem participações dos outros Lanterna Verdes, né?
Toma Ré,
Arícia,
Salak,
Kilowog tá no
filme. Chip Kilowog é um dos personagens principais.
Cara, tem que ver isso.
Lembra o Skilly?
Lembro.
Ele tá.
Chip.
Eu tenho que ver isso, cara.
Búdica, eu Búdica? já falei, Búdica.
Ela
e
tá.
Só faltou o Mogo, né?
Só faltou o Mogo da Lanterna.
Que o Mogo é um casa-parto, né? Mogo não comparece em nenhum, já dizia
Lanterna. Se fosse pra utilizar o Mogo, eu acredito que só se fosse pra batalha final, né? Como foi o final da crise.
Da Guerra do Anel,
né?
Uhum.
A batalha foi em Mogo.
O uniforme do Sinestro tá usando.
Ele não usa aquele uniforme azul, né?
O uniformezinho tradicional, é o uniforme amarelo.
E o anel, o desenho do anel é o anel amarelo.
É.
Quem percebeu o detalhe, né? Apesar do elemento amarelo tá dentro de um invólucro em que.
Da bateria?
Em que apenas a cor, né, do símbolo do Lanterna Verde tá transposto para o amarelo, mas o anel do Sinestro é aquele anel tradicional da Guerra do Anel, com aquele desenho cheio de traçado.
O símbolo no peito dele também.
Bom, eu ainda não vi First Flight, mas como gosto muito do Lanterna, já vai uma lista de compras.
Claro, ele vai gerar uma expectativa muito grande para quem é leitor e vai gerar uma satisfação imensa em quem o assistir, com certeza.
A expectativa vai ser com agora sempre surgindo notícias sobre o lançamento, ou para 2010 ou 2012, eu não sei, mas vai ser como é que eles vão levar essa magia, a maneira como eles colocaram no desenho para o filme, né?
Eu tenho a impressão que o Lanterna Verde filme vai ser o Star Wars dessa nossa geração, né? Até porque vai gerar o primeiro filme, que com certeza vai ser com base nesse roteiro que está no DVD. Poderia inclusive render um segundo, se a aceitação do filme for boa, com a Guerra do Anel. Nada impede, nenhuma tecnologia empata que se produza essas duas histórias. É para isso que existem os orientais. E antes que esqueçamos, não deixem de conferir nossos posts diários no mixhtpodcast.blogspot.com. É lá onde estão armazenados os nossos podcasts. E outra, estamos sempre ligados e antenados com as notícias diretamente dos sites americanos. Portanto, não deixem de conferir mixhtpodcast.blogspot.com. E não esquecendo também de mandar suas críticas, comentários e sugestões ao mixhtpodcast@hotmail.com mixhq@hotmail.com.
Bom, pessoal, esse foi o seu Mixcast em seu sexto episódio, ou sétimo, perdi as contas, mas enfim. JB, considerações finais.
A evolução que essas produções estão tendo desde o começo até agora em Lanterna Verde só me leva a pensar como vai ser o próximo, né? A qualidade do próximo, o Superman, Batman e Inimigos Públicos, que deve estar saindo nos Estados Unidos até o fim desse ano e chegando aqui no Brasil no máximo no início de 2010.
Claro, eu também fico na expectativa das próximas produções, né? A gente sabe que tem aí na agulha Shazam, tem Inimigos Públicos, que já está sendo finalizado. E tomara mesmo que eu tenha a satisfação de assistir Contrato de Judas, nem que seja em animação.
Ele tá sonhando com isso, cara. Ele tá sonhando com isso. Bom, eu só tenho uma coisa a dizer, cara. Ela usa o jato invisível!